Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. A capítulo 17. Cristóvão apenas quis mostrar-se no sarau, para que sua ausência não desse motivo a reparo. Logo se retirou. Embuçado no manto, ganhou a rua de Santa Luzia, estugando o passo do cavalo, como quem tinha pressa de chegar. Essa parte da cidade, embora fossem 8 horas apenas, estava completamente escura, escura e deserta, não se via porta aberta, nem janela alumiada. Toda a população tinha se aglomerado na Praça do Governador e Rua do Colégio, onde gozava dos prazeres e folias da noite, até que fosse tangido o sino de recolher. O moço não deu atenção a esta circunstância, como quem tinha outros pensamentos que o ocupavam todo, continuou seu caminho, nem a escuridão da noite o fazia hesitar. Adiante quebrou numa esquina, estou junto da igreja de Nossa Senhora da Ajuda, e atravessando uma pequena ribeira, tomou a rua que seguia a clive. Ao longe o mosteiro de São Bento estampava no céu de azul ferrete a larga claustra e os vastos dormitórios, à direita corriam as cercas das roças plantadas de mangueiras, coqueiros e outro arvoredo frutífero. Estava tudo em sossego. Apenas se ouvia o ramalhar da aragem nas folhas e o borbulhar da ribeira fugindo pela charneca, de quando uns longes rumores da festa passavam como rajadas e entravam no silêncio do ermo. Cristóvão parou à beira de um fundo e largo valado, cheio pela recente enxurrada. Resfolgando da batida em que viera, enfiou os olhos pela ramagem. Havia defronte uma cancela, e mais longe erguia-se a casa, destacando confusamente na sombra do arvoredo. Alva cinta de luz coa entre os bambolins de uma janela e resvalava trêmula pela folhagem, que agitava a viração da noite. O resto da habitação envolto nas trevas repousava da lida diurna. Uma prancha, que servia de ponte sobre o valo, fora retirada da parte de dentro, de modo que a entrada do terreiro da casa tornava-se difícil e perigosa. O cavalheiro volveu em torno o olhar rápido e escrutador para certificar-se de que ninguém ali se achava oculto pelas árvores que pudesse espreitar e tá-lo. Feito que apeou-se, ajustou as armas ao corpo, atirou a capa sobre o ombro esquerdo e, procurando um lugar favorável ao seu intento, conseguiu transpor o valo, graças a alguns ramos inclinados que lhe serviram de apoio. Meteu-se então por entre as árvores, onde a ramagem era mais basta, evitando que os raios da luz que filtravam da janela caíssem-lhe sobre. Tanta precaução indicava grande receio de ser descoberto. De feito, às vezes o moço parava irresoluto se de prosseguir ir no seu primeiro intento, ou retroceder enquanto era tempo, mas depois de curta hesitação, sondando de novo as trevas e certo de que Tuvatriculo e o sossegado, cobrava a foiteza e ia por diante. Cristóvão era um destemido cavalheiro, valente como as armas, bravo como os filhos da raça ibérica, em cujas veias girava ainda a pura mescla do sangue godo e árabe. Não fora, pois, o receio de um perigo, por maior que se lhe afigurasse, motivo para influir no seu ânimo tal indecisão. Era sim receio de escândalo. Seu amor e caráter ousado tinham lançado naquela aventura noturna, durante a festa a ausência de Evira o contristar a tal ponto, que decidira ver a moça naquela mesma noite, para oferecer-lhe com a sua alma e vida as joias que tinham premiado sua destreza e galhardia. Sem refletir na possibilidade de realizar esse propósito, saíra do sarau e achava-se em face da janela de Elvira. Mas aí foi que a razão lhe começou de apresentar à mente quanto havia de extravagante e desusado no apau, o que Pipri pretendia dar sem consentimento da moça, nem certeza de que ela levasse em bem semelhante temeridade. Estando assim com o espírito tomado por mil pensamentos contrários, e com os olhos na janela, a luz vacilou, uma sombra ligeira debuxou-se docemente na atmosfera esclarecida, esfumando os contornos suaves e puros de um busto encantador. Cristóvão estremeceu, porém já de prazer, não de susto. Deu por bem paga a imprudência, pois ao menos os gozava a aventura de ver a imagem da imagem que trazia na alma. Para ele a sombra vivia e animava-se. Houve um momento em que lhe pareceu que ela olhava e sorria, até chegou ao acreditar, com a superstição natural do coração amante, que a força de contemplá-la, talvez Elvira recebesse a refração dos raios de tão ardente afeto. Mas o coração é insaciável, o que a princípio lhe basta para a completa felicidade, logo serve apenas de aguçar o desejo. Sucedeu assim com o moço, sombra de sua amante em vez de lhe dar prazer, já o torturava com a ideia de não vê-la, a ela própria, estando tão perto que podia ouvir-lhe a voz terna e amorosa. Mas essa voz emudeceu em seus lábios trêmulos, pois o esvoz de osmorecia só lhe enfender a moça e perturbá-la em seu casto repouso. Tanto bastava para quedá-lo mudo, estático em frente do balcão da janela, elevado do chão na altura de uma lança. Se ao menos pudesse devassar com a vista o interior. O aposento esclarecido formava uma pequena câmara forrada com rás simples e ornada no gosto mais apurado da época. A um lado estava o leito de madeira embutida com relevos de metal, em volta esfraldavam-se as cortinas de seda azul dos suspensas do esparavel dourado, aos pés um tapete da Índia, junto da cabeceira, contra a parede, e o escabelo, traste característico dos tempos de fé sã e robusta. Do lado oposto, no estrado baixo que então fazia as vezes dos sofás e conversadeiras de moderna invenção, estava Elvira sentada, tinha o corpo escaído em frouxa atitude, os braços distendidos, as mãos cruzadas sobre os joelhos, cabeça reclinada um tanto, os olhos fitos no relógio d'água colocado em cima do trumó, sobre o qual ardia uma vela de cera, chamejando-se na faz lisa e polida do espelho. Os cabelos desatados pelas as espáduas ensombravam o perfil, amortecendo-lhe a cor, mas deixavam emergidas na claridade as evolutas suaves do colo soberbo e dos seios que moldava o linho transparente. Traçando a curva graciosa de uma perna admirável, a roupa roçagante de fino e a bigília frangia na orla, por onde escapava o pisinho nu, aninhado em um pantufo de veludo roxo. Doce enlevo e de arlime de suave melancolia ou de vago cismar, quando a alma engolfada no silêncio na soidão, partida entre as recordações que voltam e as esperanças que fogem, dói-se com a ausência do bem que fruiu, e eleva-se revivendo no gozo passado, voluptuosidade inexprimível de mágoas doces e agros prazeres para o coração que sofre com o isolamento e praza-se nele. E no sublime que o lábio português canta em uma só palavra. Dá. Corriam os minutos, e ela não mudava de posição. Os raios de luzuros brincavam com as gotas do róceo licor que estilavam a uma e uma do globo superior da ampulheta, a claridade decompondo-se nos rubis lidos. Formava um prisma brilhante em cujas irradiações se estereotipava a miríade de pensamentos que esvoaçavam na mente de Elvira. Cada gota era um instante que fugia, e com ele um feixe de esperanças. Em que podia ela pensar a não ser nas festas a que não assistira, e em Cristovão por quem mais sentia que por ela, a privação de o daquele prazer. Toda a tarde estivera triste e aborrida. Chorava pensando que o lindo cavalheiro que a estremecia, pudesse no meio dos folgares ter um pensamento, um olhar, uma lembrança que não fosse dela. Cada vez que as aclamações entusiastas do povo, saudando o vencedor, mandavam-lhe um eco dos alegres arruídos. Afogava-se-lhe o coração em lágrimas, que a seu pesar vinham rorejar as faces. Mas um olhar severo de sua mãe recalcava-lhe a dor no fundo d'alma, a que depois da prece da noite, recolhendo a sua alcova, podes abafar a mágoa comprimida. Ou antes pôde entregar-se livremente a novos pesares que lhe assaltaram o espírito. A princípio esteve numa impaciência mortal, volvia de um para outro lado, chegava à janela sofrega e inquirindo ouvido, clinava ouvita, e imprimia as palpitações do coração, por fim. Como isto em vez de acalmá-la, a exasperava ainda mais, sentara-se no estrado e contava com ansiedade os minutos da hora que faltava para acabar o seu suplício. A última gota vazou da ampulheta, Elvira ergueu-se de salto e correu à janela. No horizonte, entre a escuridão profunda que plainava sobre a cidade, brilhava um frouxo clarear pouco e pouco desmaiando, sinal de que as luminárias começavam a extinguir-se. Não se ouvia mais o ribarbarizo que era das grandes massas da plebe. O primeiro dobre do toque de recolher acabava de soar. A festa popular estava terminada, mas uma branda lufada de vento trouxe os uns alegres tangeres de música, como para dizer a Elvira que o sarau ainda durava e com ele seu tormento e aflição. A pobre donzela suspirou. Nem mais se lembra de mim, balbuciou com a voz repassada de lágrimas. De repente a moça, que se recostara ao balcão, estremeceu. Julgou ouvir a brisa murmurar no nome, o primeiro movimento, depois do susto, foi recolher-se e fechar a janela, mas uma atração invencível a fez voltar, ainda trêmula e fria. Teve coragem de se debruçar ao balcão para ver entre as árvores. Quando jamais animosa inclinava a crer que tudo fora uma ilusão dos sentidos e um receio infundado, os olhos caíram sobre um vulto que, saindo dentre as sombras, foi súbito ferido pela luz da vela. Ela quis sufocar, mas tarde, O grito de júbilo e surpresa que lhe escapou dos lábios, porque tinha reconhecido Cristóvão. O moço adiantou-se, murmurando o doce nome de Elvira, mas ela em quem o receio tinha vindo ontem perturbar a alegria inefável da presença do cavalheiro. Suplicou-lhe com o gesto que se calasse, e foi ao corredor que passava pelo fundo da câmara, para assegurar-se de que ninguém velava na casa. Mais sossegada com a tranquilidade que reinava no interior, fechou devagarinho a porta e voltou-se no momento em que já Cristóvão Salvatá pelo balcão da janela. A moça recuou cruzando os braços sobre o seio com sublime gesto de pudor. Disse ela suplicante. Cristóvão arrependeu-se do que tinha feito. Perdoai-me, Elvira, respondeu ele com respeito. O muito que vos amo fez-me esquecer o muito que vos devo. Com a mente de falar-vos e dizer-vos quanto sofri pela vossa ausência, não me lembrei que este asilo me era vedado, mas crede-me que não entraria em templo com um recato maior do que terei aqui. A moça, presa dos lábios de seu amante, comovida de tanto amar, mal sabia o que fizesse, já não era o receio que a retinha, sim o pejo. Bem penso, continuou o moço, que errei, sede porém benigna para esse erro de que só fostes a causa. Troche-o por vós e para vós genhei, e vou-me por onde vim, para que não vos deixe maior aflição da que levo em deixar-vos. Dizendo isto, o moço deitou sobre o tocador uma bolsa que tirou do peito do gibão e na qual brilhavam entre as malhas de seda as joias tivera em preço dos jogos. Após fitando um longo e ardente olhar na sua amada, foi para sair. Elvira não se conteve mais, lançou pelo colo uma manta de seda e correu à janela, ao tempo em que o moço assaltara o balcão. Não ides magoado comigo, não? Disse ela, pousando-lhe as mãos sobre os ombros e sorrindo. Bem sabeis que não, Elvira minha. Alma de minha alma! Exclamou o cavalheiro aelhando a seus pés e beijando-lhe a fímbria do vestido. Pois então, antes de partir, contai-me como vos foram as festas sem mim, e se vos deslembrastes de quem não passou instante, que não estivesse convosco em pensamento. Cristóvão apontou para a tarja do escudo que trazia bordada no peito do saio. Perguntai-o à minha estrela que nunca me desacompanhou ou a estas joias que o são menos do que sois de minha vida. Elas ficam e me parto? Não que me haveis de dizer como as ganhastes. Pague-me esse prazer tão grandes penas passei. Ah, e não me contareis que penas foram essas. Quando souber tudo o que fizestes, vinde mais, falai baixinho que não vos ouça minha mãe. Elvira fez Cristóvão sentar-se no estrado e escutando, se tudo estava em silêncio, foi sentar-se junto dele. Oh, que lindas galanterias! Exclamou ela soltando no regaço as joias da bolsa. Que tão cobiçadas não haviam de ser pelas damas que lá estavam. Mas quisestes guardar a quem me as merecia. Para quem elas menos merecem, senhora minha. Mas falai, que não me posso já com o desejo de saber quanto fizestes. Não quereis que cerre aquela janela. Podem ver à luz estas horas mortas, disse o moço erguendo-se. Lembrou-se que estava seu amante, à noite calada, e na sua câmara de donzela recatada, pareceu-lhe que fechando a janela, o isolamento ainda se tornava maior, porém sua alma era tão cândida e o amor de Cristóvão tão respeitoso, que se acusou a si mesma daquele seu receio. Cerrai, tornou com um sorriso encantador. Não ficando. Quem mais estáis sós? Perguntou Cristóvão admirado. Disse ela apontando para o crucifixo que pendia da parede. Deus, vossa virtude, minha honra, Elvira. Replicou o moço em tom solene e estendendo a mão, como se fizera um juramento. A janela cerrou-se ocultando a luz que derramava sobre a folhagem das árvores. A fachada do edifício ficou em completa escuridão, porém minutos não eram passados que uma luz interior bruxuleou. Aparecendo e desaparecendo, percorreu quase a toda a casa até parar em uma sala que deitava para o nascente. Algum tempo depois ouviu-se o ranger de uma porta baixa que abriam, um vulto embuçado apareceu no terreiro e avançou só e passo como quem procurava alguma coisa. A última badalada do sino de recolher ressoava ainda pelo espaço.